O assunto agora é meio ambiente. A gente vai até o município de Treviso porque acontece daqui a pouquinho por lá uma atividade em alusão ao Dia Mundial da Água, que é comemorado na próxima sexta-feira, dia 22. E a Funtreve vai realizar um ato, uma recuperação de uma nascente daqui a pouquinho por lá, em parceria com o Instituto Felinos do Aguaí e a comunidade do Morro São Pedro. Quem está na linha para bater um papo com a gente sobre isso é a Mariana Furlan Sartor, bióloga da Funtreve. Mariana, bom dia, seja bem-vinda à nossa programação, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso trabalho.
Prazer é todo nosso, Mariana. Explica um pouquinho mais pra gente, então, essa atividade que acontece daqui a pouco aí no município de Treviso.
Bom, essa atividade, ela é uma atividade em alusão ao Dia Mundial da Água, que é comemorado na sexta-feira, dia 22. E hoje, na quarta-feira, a gente vai fazer a recuperação de uma nascente, através do plantio de mudas no entorno dessa nascente. Essa é uma atividade organizada pela Funtreve, mas em parceria também com os moradores da comunidade de São Pedro, em especial o seu Carlos Lenhani, que foi quem a gente entrou em contato, né, e cedeu a sua propriedade. Ele tem uma nascente na sua propriedade e a gente entrou em contato, fez toda essa articulação e ele estava interessado em recuperar essa nascente, porque ele usa aquela água para consumo, enfim, para suas atividades. Então, a gente vai fazer esse ato hoje, né, em alusão ao Dia da Água, recuperando essa nascente, mas que também é um primeiro de muitos atos que a gente espera fazer de outras recuperações de nascentes aqui no município. Então, a gente sabe que a água, ela é um bem essencial, né, para a vida, e as nascentes são o símbolo mais evidente disso, né, a fonte de água. Então, a gente quer trabalhar nesse sentido de preservar as nascentes que existem e recuperá-las.
Essa nascente que vocês vão fazer essa atividade daqui a pouco, ela é só de uso particular?
Sim, essa nascente é de uso particular. E na semana passada, nós tivemos, eu e a Angélica, nossa assessora de educação ambiental, nós tivemos passando pela comunidade Morro São Pedro, entregando os convites para a atividade de hoje. Em conversa com os moradores, né, a gente percebeu que muitos deles têm nascentes dentro das suas propriedades, e acabam usando as águas para abastecimento, né? Então, é uma necessidade que a gente vê também de outras pessoas que possam estar interessadas em recuperar nascentes também.
Perfeito. Eu até iria lhe perguntar sobre isso, Mariana, se vocês têm algum mapeamento, alguma coisa nesse sentido, de quantas nascentes tem, mas vocês têm esse número ou não, mas vocês já têm ideia que tem mais gente nessa, né, com essa situação?
Sim. Não existe um estudo específico com o número exato de nascentes do município, né? A gente tem um levantamento inicial, a gente sabe, né, que existem alguns pontos com nascentes, mas não existe um número exato de quantos nascentes tem no município. Mas a gente sabe que, por ser um município que está aqui na Baixada da Serra, que vem muita água da serra, né, é um município com muita riqueza hídrica, então, com certeza, tem muito a se conhecer e preservar.
Sobre os trabalhos da Funtreve, Mariana, você até falou que espera que seja a primeira de muitas atividades nesse sentido. O que mais vocês desenvolvem aí no município de Treviso? O que mais está no radar na programação desses próximos meses?
Então, essa atividade, né, especificamente do Dia da Água, ela vem nesse sentido de ser um exemplo para que outras pessoas também que tenham interesse em desenvolver recuperação de nascentes ou de cursos hídricos, né, riachos, córregos que tenham na sua propriedade e até o próprio município, que seja um exemplo para que outras localidades que tenham esses recursos hídricos possam recuperá-las. Aqui na Funtreve a gente faz esse trabalho, a gente quer desenvolver também outras atividades parecidas. E a gente entrou agora numa equipe nova, né? A gente está com novos servidores concursados aqui na fundação, e daqui em diante a gente espera desenvolver trabalhos que venham no sentido de contemplar a biodiversidade de Treviso, que é um município muito rico em natureza, e também mostrar para a população como a gente pode e deve cuidar, né, dessa biodiversidade que produz qualidade de vida para nós.
E, Mariana, para essa atividade de hoje, né, que vai acontecer daqui a pouco ali na comunidade do Morro São Pedro, além da Funtrev, do Instituto Felinos do Aguaí, quem também vai estar participando? Vocês também pretendem levar alunos aí do município para que as crianças também, né, acabam tendo esse conhecimento, sejam também incentivadas a colaborar, né, com a preservação de nascentes?
Sim, essa atividade ela vai ser realizada em parceria com o Instituto Felinos do Aguaí, que já é um parceiro de longo tempo, assim, da Funtrev. Eles vão fornecer as mudas, vai vir a Michele, que é bióloga do Instituto. Também vai estar presente o gerente regional do IMA, além de representantes das secretarias aqui da Prefeitura de Treviso. Essa atividade, ela é voltada mais para a comunidade, né? Não, a gente não incluiu a participação de escolas nessa atividade hoje. Mas claro que a gente sempre desenvolve atividades com as crianças, com os estudantes, só que essa especificamente é mais voltada para a comunidade. A gente fez, Angélica, né, na gestão passada, trabalhou muito com as crianças, então nessa atividade a gente pensou em fazer algo diferente, que envolvesse mais a comunidade, né, os adultos em si.
Mariana, eu não sei se isso é atribuição de vocês aí no município de Treviso, mas sobre a situação de descarte irregular de lixo. Eu acho que todo município tem esse problema. Aqui em Lauro Miller a gente acompanha isso em vários pontos do nosso município, de gente que descarta lixo que não deveria ser descartado em terrenos baldios pela cidade ou em outros locais. Tem muito disso por aí em Treviso?
Então, a questão dos resíduos sólidos, ela é uma questão que, como você falou, né, não é só de Lauro Miller, de Treviso, é uma questão de regional, até nacional. E a gente tem desenvolvido um trabalho porque recebemos também situações de descarte irregular de lixo, de pessoas que misturam resíduos sólidos com resíduos recicláveis com não recicláveis. Então, a gente tem tentado fazer essa conscientização, né, para que as pessoas entendam a importância de separar o lixo corretamente. Tem sido um trabalho contínuo, permanente, né, não vai ser algo que a gente resolve de uma hora para outra, mas sim, existe também essa situação aqui em Treviso e a gente tem trabalhado para isso, para conscientizar, e também contamos com a colaboração e com a compreensão de todos para que o trabalho da coleta seletiva ele esteja realizado da melhor forma possível, né? Hoje o município ele tem essa política pública dos caminhões passarem toda semana no centro e quinzenalmente nas comunidades rurais, e a gente conta com a comunidade para também se informar. A gente disponibiliza toda a informação possível. Se alguém tiver dúvidas também em relação a como descartar, a gente também está à disposição, e a gente precisa que todos façam sua parte, todos tenham essa consciência, essa noção de que é necessário sim separar corretamente e não descartar, porque o descarte irregular de lixo é um crime ambiental, isso precisa ficar bem claro, né? Ele não pode ser feito. Então, busquem se informar, a gente pede que a população se informe e estamos à disposição para trabalhar na melhor maneira possível.
Quanto a essa situação, ok, mas eu também me refiro à situação de pessoal, aquele que descarta um roupeiro, um móvel, um sofá e bota no terreno baldio que tem do lado de casa ou até em espaço público, tem disso por aí?
Sim. A gente tem recebido situações que as pessoas têm muitos móveis, muitos resíduos como esse, tipo armários, camas, colchão, esses móveis que a gente chama de resíduos volumosos, né? A gente percebe que existe, sim, aqui em Treviso. Muitas pessoas nos procuram também para saber como descartar, e atualmente a gente está estudando uma forma de dar a destinação correta para esses resíduos, porque são um tipo de resíduo que tem que ter uma destinação específica. A gente chama eles de resíduos volumosos. Então a gente tem estudado uma forma de fazer uma campanha, mas ainda não tem data, não está no final, né? A gente não chegou no final desse contrato. Mas vamos trabalhar nesse sentido também, porque é algo que a gente tem aqui no município também.
O caminho hoje é contratar uma empresa para levar esses entulhos.
Isso. No caso desses resíduos, a pessoa ela deve contratar, ou ela contrata uma empresa para destinar para um aterro que é licenciado, certificado, ou procurar no seu município. Não sei se aí em Lauro Miller existe, né, outros municípios aqui, se a prefeitura disponibiliza alguma forma de recolhimento e destinação. Por exemplo, a gente tem buscado contato com a empresa Hackley, que tem um aterro lá nessa área, que eles recebem esse tipo de resíduo. Então, se a em prefeitura, o poder público, ele não tem ainda uma logística de destinação de poder recolher, a gente indica que as pessoas busquem empresas como essa, por exemplo, a Hackley, para dar a destinação correta, né? Não pode deixar na rua, não pode deixar na frente de casa. Então, com certeza, entrando em contato com a Fundação de Meio Ambiente, com o órgão ambiental, eles devem saber informar, outros exemplos, além da Hackley, né, que possam, receber e destinar corretamente.
Interessante. E sobre lixo eletrônico, vocês têm algum local para descarte desse material específico?
Sim, o lixo eletrônico a gente tem uma parceria com o IMA no projeto Penso Logo Destino, onde o IMA ele disponibiliza pontos de coleta voluntários, né, a gente chama de PEVs, que inclusive a gente recebe aqui na Fundação de Meio Ambiente lixos eletrônicos, eletroeletrônicos como celulares, TVs, computadores, baterias, pilhas, tudo relacionado, tudo que tenha componentes eletroeletrônicos, a gente recebe aqui na Fundação. Também pode ser colocado em algum dos pontos de entrega voluntários que tem na rodoviária, em outros pontos da cidade. E depois o IMA ele passa nos municípios, passa, por exemplo, aqui em Treviso, e leva para um aterro específico. Então, o eletrônico a gente recebe na Fundação. Também tem um ponto de coleta na rodoviária, que são os pontos mais centrais.
Muito bem, Mariana, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Uma boa atividade daqui a pouco aí para vocês. E claro que o espaço aqui da Cruz de Malta FM fica sempre à disposição. Um abraço e bom dia.
Bom dia, muito obrigada pelo espaço, pela disposição de fornecer esse momento e estamos à disposição também para qualquer contato.